Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Muito bem, este é o seu programa A Voz da Profecia e eu quero abraçar carinhosamente você. Quem sabe agora está aí em sua casa ou talvez você está na casa de um parente, de um amigo, ouvindo o programa A Voz da Profecia. Abraço para você que está no trabalho, talvez no hospital, num presídio, num asilo, na igreja. Você que está trafegando aí pelas ruas, pelas estradas do Brasil, você que está na cidade ou no campo, onde quer que esteja. Muito obrigado porque você está conosco e nós estamos agora juntos aqui no programa A Voz da Profecia. O texto bíblico de hoje está no profeta Oséias. Oséias capítulo 6, vou ler os versos 4 a 7. Oséias 6, 4 a 7, está escrito assim: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Este clamor partiu do coração de um pai que procurava carinhosamente pelo filho, mas era por ele rejeitado. Depois de tentar persuadir Israel e Judá a se arrependerem, Deus vê que seus esforços foram inúteis. E assim, com tristeza, pergunta o que mais pode fazer antes de retirar a sua proteção e permitir que eles sofram as consequências de sua rebeldia. O clamor foi tão profundo, ao ponto dele perguntar: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Lembra um texto de Isaías capítulo 5, a chamada parábola da vinha má? Ali está escrito que Deus plantou uvas em uma terra fértil, tirou as pedras, fez uma torre para vigia, um tanque para esmagar as uvas, plantou as melhores mudas e esperou que as parreiras dessem uvas doces, mas só deram uvas azedas. Então o Senhor pergunta: o que mais posso fazer por Israel, pelo meu povo? Isto lembra um pai ou uma mãe lidando com um filho ou com uma filha rebelde, e depois de tanto empenho para ajudar o filho, diz assim: filho, o que mais eu posso fazer por você? Para que você acredite que eu só quero o seu bem, que eu só desejo o seu melhor. É como Deus perguntando: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Observe que Deus escolheu um profeta especial para fazer esse último apelo. O profeta Oséias foi um homem sofrido, traído constantemente pela esposa. Ele foi o escolhido. Mesmo após repetidas traições da esposa, Oséias devia ainda buscá-la e perdoá-la para que continuasse sendo sua esposa. A história de amor à esposa e traição constante desta foi escolhida como um símbolo do relacionamento entre Deus e Israel, do amor versus traição. Oséias viveu e profetizou no Reino do Norte, em Samaria. Seu ministério estendeu-se cerca de 750 a 730 a.C., no tempo do rei Jeroboão II, um dos períodos mais tristes da história de Israel. Um tempo de prosperidade financeira, mas decadência espiritual. Samaria era uma cidade rica e fortificada, conhecida como Império da Luxúria. O Reino do Norte, formado por 10 tribos, começou com uma rebelião de Jeroboão, filho de Nebate, contra Roboão, filho de Salomão. O reino teve 20 reis, sendo que 7 deles foram assassinados por seus sucessores. Um reino que nasceu, cresceu e acabou, num lamaçal de sangue, traição e pecado. Em cerca de 722 a.C., Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, após 3 anos de cerco, invadiu e destruiu Samaria e levou seu povo para o cativeiro. Esta é uma vista, assim, de um contexto histórico, mas eu quero analisar com você cada verso lido. Começando hoje pelo verso 5, onde no texto que lemos está escrito assim: "Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz." A referência aqui é uma clara alusão ao castigo que viria. Deus permitiria a Israel a desonra de serem vencidos por uma nação pagã. E qual o motivo disso? Rejeição às mensagens dos profetas. Eles cometiam erros premeditados. A idolatria dos israelitas era consciente. Havia um desinteresse coletivo daquela nação tão abençoada por Deus em relação a Deus. E o que pensar hoje quanto ao Israel espiritual? Que são os cristãos da atualidade, a igreja de Deus nesse mundo em pleno século XXI. Eu penso que nossos erros também são conscientes. E nossa ignorância em relação à vontade de Deus muitas vezes é fruto de nossa negligência e não falta de oportunidade ou falta de revelação divina. Que Deus nos ajude para que as advertências feitas pelo Senhor ao seu povo no passado se tornem relevantes para nós hoje, no sentido de que nós também pensemos qual tem sido nossa condição espiritual diante de Deus. No programa de amanhã, se o Senhor permitir, a gente volta a esse texto e eu quero tirar mais aplicações espirituais para você e para mim. Quanto a hoje, que fique essa mensagem. A mensagem de que Deus tem um Israel espiritual na atualidade e esse Israel espiritual de Deus, lamentavelmente, também tem estado distante do Senhor e não raras vezes nós temos cometido erros conscientes. E se somos ignorantes, às vezes em relação à vontade de Deus, lembre-se disso. Isso é por negligência nossa e não por falta de manifestação ou por falta de revelação do Senhor. Pense nisso enquanto você ouve agora Arautos do Rei.
O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero já fiz. Escravo da sinceridade que enganava o meu coração. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu já sei onde eu posso esperar.
Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração.
primeiro foi meu Salvador. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu sei onde eu posso esperar.
Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Essa é a minha oração, com minha vida pregar, para que onde eu passar, todos possam ver-te em mim. Cada folha que cai pra forrar o chão, nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar.
Senhor, quando estudamos a história e vemos erros dos teus filhos que foram cometidos no passado, nós entendemos que tudo isso foi registrado para advertência nossa, a fim de que nós não sigamos os maus exemplos deixados no passado. Ó Deus, continua a tua obra em nós, Senhor, advertindo-nos, chamando-nos, conscientizando-nos da necessidade de nós vivermos em obediência a Ti e à Tua Palavra. Reaviva e transforma o Teu povo, Senhor, para que nós vivamos em santidade. Oramos em Jesus Cristo. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Este programa é um oferecimento do DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Entre no nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu DVD totalmente grátis.